Ciência.
Esta semana, na rubrica Ciência, exploramos o universo da inteligência artificial em Cabo Verde, neste país arquipelágico. São já muitas as áreas que procuram as soluções, nomeadamente na agricultura, através de sistemas de rega inteligente. Mas a presença da inteligência artificial poderá ainda trazer benefícios no setor da medicina e da educação, reconhece o professor na Universidade de Cabo Verde e especialista em inteligência artificial, Arlindo do Veiga, que alerta, todavia, para a boa utilização destas ferramentas.
Decididamente que sim, basta ver o potencial que é reconhecido na inteligência artificial. Entretanto, há perigo de criar ainda maior fosso entre os países ricos e os países pobres. Uma forma de combater isso é garantir que o benefício da inteligência artificial seja equitativamente distribuído. Se assim for, será um grande aliado ao desenvolvimento de países africanos.
Qual é que é a utilização da inteligência artificial em Cabo Verde?
Neste momento estamos a fazer ainda a utilização exploratória, mas reconhecemos também um potencial enorme, principalmente na agricultura, na questão de regas inteligentes. Aqui temos escassez de água. Então, se arranjarmos sistemas inteligentes que controlam a irrigação, por exemplo, e fazer a gestão de água inteligente, distribuir águas entre os vários reservatórios que existem cá e pôr sistemas inteligentes para controlar o nível e a qualidade de água que estão nesses reservatórios, dá uma ajuda enorme em Cabo Verde. Mas também, Cabo Verde, por ser um país arquipelágico, é difícil termos todas as infraestruturas em todas as ilhas. Estou a falar, por exemplo, na área da medicina. Ter hospitais em todas as ilhas habitadas talvez seja no futuro muito longe possível, mas atualmente, utilizando as tecnologias, inteligência artificial e não só, pode perfeitamente equilibrar ou levar a certos serviços a zonas que sem estas tecnologias é impossível.
Ou seja, onde muitas vezes não pode estar um médico, poderá estar uma máquina que poderá fazer um diagnóstico a um paciente que não se pode deslocar a um hospital, por exemplo?
Por exemplo, ou em vez de ter um médico, ter apenas um especialista em recolha de imagens e análise pode ser feita mesmo por um médico, mas toda, ou então auxiliado por inteligência artificial, alguém com alguma experiência em analisar raios-x, por exemplo, pode não ser um médico especialista, mas com inteligência artificial a dar-lhe uma ajuda, ele apenas a confirmar se sim ou se não, se tem osso partido, não tem osso, se há algum problema ou não, ajudaria muito. No ensino, nós não podemos ter universidades em todas as ilhas, e os alunos deslocarem de uma para outra têm os seus custos de virem todos aqui para a praia, que é a capital, ou o Mindelo, que é em São Vicente. A inteligência artificial poderia também auxiliar na difusão do conhecimento equitativo em todas as pessoas deste país. A língua materna, que é o crioulo, que não tem recursos, pode muito bem ser desenvolvido e difundido a nível mundial e na nossa diáspora que temos espalhados pelo mundo.
As autoridades, a seu ver, têm criado infraestruturas e têm providenciado, por exemplo, a formação para que todos os cabo-verdianos possam beneficiar da inteligência artificial?
Ainda estamos um pouco atrasados porque já temos países aqui na região que já têm uma estratégia de inteligência artificial. Felizmente, tivemos uma Semana da República em janeiro, que se comemora entre duas datas importantes. O prato forte foi a inteligência artificial. Entretanto, o meu receio é que este discurso vai mais no sentido de regulamentar, mas eu tenho alguma prudência quanto a isso. Não se pode regulamentar o que não se conhece.
A desinformação está muitas vezes associada à inteligência artificial. Quais são os riscos da desinformação provocada pela inteligência artificial?
Tivemos uma campanha autárquica e vimos vários, alguns postam aquilo como memes de imagens, vídeos com vozes adulteradas de figuras de relevo a fazerem afirmações que alguém tinha que ser com muita atenção para realmente ver que aquilo não é real. Ou seja, é algo que já está acontecendo na nossa sociedade.
Acha que há uma ameaça à boa governação, à democracia, aos direitos humanos?
A inteligência artificial em si não é. É preciso ter mecanismos que controlem a sua utilização, como todas as outras tecnologias. Podemos usar para o bem e podemos usar para o mal.
Qual é que é o papel da regulamentação e o que é que tem sido feito em Cabo Verde?
Falamos na regulamentação, importante, sem dúvida, mas eu ponho foco na educação. Realmente mostrar o potencial que a inteligência artificial tem. Todas as pessoas que hoje em dia falam em regulamentação, normalmente falam em regulamentação para cortar. Se calhar terá um impacto na criatividade das pessoas. Eu teria alguma cautela neste ponto. Claro, existem diretivas da Unesco sobre ética na inteligência artificial, que é reconhecido em quase todos os países. A União Europeia já tem regulamentação que se pode aplicar aqui também ou fazer a sua adaptação. Internamente, o que realmente precisamos é de que os políticos traçam quais são as áreas prioritárias que devem ser apostadas, porque depois fazer essa estratégia, virá financiamento, virá uma política, terá que se criar infraestruturas. Nós não podemos regulamentar antes de fazermos este percurso.
Considera que Cabo Verde se aproxima mais da Europa, que muitas vezes é acusada de ter uma regulamentação pesada, ou dos Estados Unidos ou da China, onde muitas vezes a regulação não existe e até se está mais a desregulamentar?
A nossa televisão digital é tudo norma europeia, apesar de termos uma comunidade enorme nos Estados Unidos. Em termos tecnológicos, temos uma tendência de seguir a Europa. No entanto, neste ponto de inteligência artificial, deveríamos seguir o bloco aqui da região, da nossa região africana. Temos aqui ao lado o Senegal, temos o Ghana, temos vários outros países que também estão a tentar ter uma visão africana da inteligência artificial.
A Nigéria, por exemplo?
Exatamente, que é um grande player. No entanto, nessas coisas é preciso que haja equilíbrio. No Cabo Verde, nesta região, não tem muita expressão. Somos um país de 500 mil de habitantes, ainda por cima nós falamos o português. E há um lobby francês, um lobby anglófono nesta região e nós ficamos no meio dos dois. Entretanto, o facto de nós sermos arquipelágicos e termos todas essas particularidades é que se alguém quiser fazer uma implementação responsável de inteligência artificial, ou seja, não deixar ninguém para trás e apanhar toda a diversidade, faz tudo sentido englobar Cabo Verde neste bloco, tentar criar uma estratégia especificamente aqui para a nossa região e, quiçá, ser um exemplo para a África também ter a sua voz no mundo e não apenas fazer um copy-paste do que existe nas outras regiões. Em termos regulamentar, eu também acho que deveríamos ter um regulamento que seja adaptado à nossa realidade. Como que isso seria? Eu, se calhar, não tanto como a Europa, mas também não deixar de forma desregulamentada, como nos outros exemplos que citou.
O DeepSeek, que foi lançado por uma startup chinesa, ganhou grande destaque ao superar o ChatGPT. No entanto, vários países vieram se mostrar preocupados com a segurança, outros proibiram mesmo a utilização do DeepSeek. Qual é que é a posição de Cabo Verde relativamente ao DeepSeek?
Não posso falar em nome de Cabo Verde, mas eu posso dizer a sensação como é que foi recebido aqui, ao menos na comunidade académica. Na verdade, não podemos ver para as notícias que vêm sem um sentido crítico. Se calhar não é tudo tão benéfico como os mesmos publicaram. Mas um facto que todos reconhecem é que conseguiram fazer algo com muito menos recursos e com grandes restrições. Mas foi possível fazer, bem ou mal, da forma como foi feito. Mas é um sinal em que, se for usada não apenas a força bruta do processamento, mas se usar muita eficiência do pouco recurso que temos, pode chegar longe. Nós aqui podemos muito bem esperar nisto. Todo o código é código aberto. Bem, não é tão aberto assim, mas dá mais detalhes dos seus sistemas do que os outros que escudam na questão de propriedade intelectual do segredo do negócio, para não dar todo o detalhe de como é que os modelos foram feitos. Mas nós aqui podemos aprender com os vários movimentos, não só ficar com um farol no único ponto, mas ver tudo o que está a acontecer nos vários blocos e adaptar e criar a nossa. Se calhar aqui Cabo Verde, um país com parcos de recursos, eu estaria tentado em dizer que seria melhor fazermos adaptação de modelos ou transfer learning, que é um termo também muito utilizado, de modelos que já deram provas, mas que não temos capacidade para fazer de raiz, mas que podemos injetar os nossos dados e adaptá-los para funcionar, para refletir a nossa realidade.
As palavras do professor na Universidade de Cabo Verde, especialista em inteligência artificial, Arlindo Veiga, é o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.